formação militar trabalha a resistência, a disciplina, a coragem, o autocontrolo e a resiliência mental. Mas essa preparação não torna os militares imunes ao sofrimento psicológico. Torna-os muitas vezes mais capazes de superar em silêncio, mais treinados para continuar, mais habituados a não pedir ajuda. É aqui que o Estado deve saber estar à altura da instituição militar. O projeto de resolução que hoje discutimos recomenda ao Governo a criação e implementação do programa Mente Forte, com o objetivo de reforçar o apoio à saúde mental nas Forças Armadas Portuguesas. A proposta parte de uma ideia simples. A prontidão operacional não depende apenas de meios materiais, de equipamentos, de capacidade técnica. Depende também de disponibilidade psicológica dos efetivos. O próprio projeto sublinha que o serviço militar envolve ciclos de elevada exigência, instrução intensiva, prontidão, missões internacionais, apoio à proteção civil e exposição a acontecimentos potencialmente traumáticos. Por isso, esta iniciativa não deve ser lida como uma fragilização da condição militar. Deve ser lida exatamente ao contrário, ou seja, como forma de reforçar a força, a prontidão e a capacidade das Forças Armadas. Cuidar da saúde mental de quem serve não é menorizar o militar, é valorizar o militar. É reconhecer que a resiliência também se protege, também se treina, também se acompanha e também se recupera. É por isso que o Programa Mente Forte propõe uma abordagem preventiva, universal e uniformizada, alinhada com boas práticas internacionais e com recomendações da NATO, incluindo princípios de intervenção próxima, imediata, simples e orientada para a recuperação segura e para o retorno ao serviço, quando clinicamente adequado. Esta proposta valoriza ainda o papel das famílias militares, porque a vida militar não pesa apenas sobre quem veste a farda, pesa também sobre quem espera, quem acompanha, quem vive as mudanças de unidade, as ausências, as missões e os regressos. A resiliência do militar é também a resiliência do seu contexto familiar. Defender esta solução é defender as Forças Armadas, é defender a prontidão, é defender a dignidade da condição militar, é dizer aos nossos militares que Portugal não espera deles apenas força, silêncio e resistência. Espera também que tenham um apoio adequado quando essa força é posta à prova. Portugal, porque quem serve Portugal deve sempre saber que Portugal também o serve. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Faz-se o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Liliana Fidalgo, eu vi com atenção a sua intervenção e trazem, sem dúvida, aqui um tema de extrema relevância. E exatamente pela sua relevância, eu julgo que há aqui pelo menos dois pontos que ficam um pouco claros na proposta e queria aproveitar os minutos que temos para lhe dar a oportunidade de esclarecer aquilo que nós consideramos ainda algumas insuficiências no que toca à proposta. A primeira, o conceito de família, que falou da sua intervenção. O problema é que depois não define a proposta aquilo que é o conceito de família que é considerado e o que é que está abrangido. E aqui o que tememos é que se criem, de alguma forma, expectativas erradas e depois, naturalmente, estas situações acabam por levar a uma conclusão que não aquela que pretendemos. A outra questão é que a proposta fala em que será, não terá qualquer impacto financeiro. Ora, no momento em que a resposta dos serviços, a resposta que temos, nomeadamente no que toca à saúde mental, já não é suficiente, criar uma expectativa, também essa, que pode ser errada, de que será uma medida sem qualquer impacto financeiro, aquilo que nós tememos então é que de facto não vai existir uma aposta efetiva de meios e de recursos para poder dar a resposta que é necessária e com isso mais uma vez criar uma expectativa que acaba por ser desfraldada e até acabar a criar resultados contrários àquilo que a medida pretende. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rangel. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, antes de mais agradecer-lhe a sua intervenção, É claro que ao ler o programa legislativo do programa das legislativas da Iniciativa Liberal, que ele e o PSD têm pontos que convergem, nomeadamente através da valorização das Forças Armadas, através da capacitação e através destes elementos que referiu. O PSD não planeia construir do zero com estas recomendações. Como já foi referido neste debate, o que planeamos é iniciar o debate para depois colocarmos isto em vigor e criarmos uma estrutura. É isso que se planeia com estes projetos de resolução e é isto que pretendemos com este debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Liliana Fidalgo. E agora, para uma intervenção, palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado tem 3 minutos, um deles cedido pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Partido Socialista a cessão do tempo. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Portugal e a Europa vivem um momento estratégico de redefinição da sua defesa. A resposta de PSD e CDS a este momento histórico é a seguinte: 3 a 6 semanas de campo, 439 euros, 1/5 de uma renda moderada, 2.300 euros do Governo, e segurem-se, senhoras e senhores deputados, cidadãos nas galerias e quem nos acompanha lá em casa, a carta de condução gratuita. O programa Defender Portugal pode-se resumir da seguinte forma: faça as 3 semanas e leva a carta. Mais uma notável história para a já bastante rica história parlamentar. O senhor deputado Bruno Vitorino, do PSD, signatário do projeto, diz à comunicação social não ter a certeza de que o Governo adote o projeto, que aliás vozes autorizadas das Forças Armadas rejeitam. Já no debate, vem esclarecer que afinal é um contributo para a reflexão. Entre as 3 da tarde e as 4 da tarde, entre o senhor deputado Bruno Ventura e o senhor deputado Bruno Vitorino, a proposta passou de estrutural a uma ideia para trocar umas bolas numa soalheira quarta-feira à tarde. É caso para dizer: mudam-se os Brunos, mudam-se as vontades. A maioria recomenda ao Governo aquilo que o próprio signatário admite que o Governo talvez não queira fazer. E o Governo responde com a ausência deste debate. Não veio sequer ouvir o magno putestativo com que PSD e CDS decidiram rechear esta quarta-feira. Dizem-nos que o assunto é sério, e é tão sério que PSD e CDS decidiram recusar que outros partidos agendassem as propostas. Não fosse hoje o plenário discutir e votar algo que fizesse de facto a diferença na defesa nacional, que debatéssemos seriamente o conceito estratégico de defesa nacional, a transparência dos investimentos do SAFE, a justiça histórica para todos os antigos combatentes, a resolução de problemas na ADM, a valorização da condição militar, políticas para a retenção. E a propósito de transparência, enquanto aqui se discute a carta de condução dos voluntários, a contratação corrente, avisam investigações, na área da defesa, continua a fazer-se entre empresas que partilham os mesmos donos, sem concorrentes identificados, sem contratos publicados e, em muitos casos, sem assinatura legível. Mas isso, naturalmente, não é matéria para a resolução de plenário, é matéria para silêncio, porque PSD e CDS assim o impuseram, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos dois projetos que tocam num problema real e sério: o enfraquecimento da ligação entre Portugal, os portugueses e as suas Forças Armadas. E convém dizer a verdade com frontalidade: durante décadas o Estado foi abandonando a defesa nacional. Foi reduzindo efetivos, desvalorizando carreiras e afastando os jovens da cultura de serviço, e transformando as Forças Armadas numa prioridade secundária. O resultado está à vista. Menos militares, menos capacidade operacional e uma sociedade cada vez mais desligada da ideia de soberania, autoridade e defesa nacional. O Chega olha para esta matéria com seriedade, porque sem forças armadas fortes não existe Estado forte e sem espírito nacional não existe verdadeira coesão nacional. Relativamente ao programa Defender Portugal, há um reconhecimento implícito que importa assinalar. PSD e CDS acabam hoje por validar várias preocupações e propostas do que o Chega já tinha apresentado nesta Assembleia, nomeadamente sobre a aproximação dos jovens à defesa nacional, o reforço da educação para a defesa e a valorização da ligação entre juventude e forças armadas. Mas também é preciso dizer que esta proposta mistura boas intenções com alguma propaganda política e medidas avulsas. Porque a crise de recrutamento das Forças Armadas não se resolve apenas com 439 euros e uma carta de condução. Resolve-se com carreiras dignas, com a autoridade do Estado, com a valorização da condição militar, com respeito pelas Forças Armadas. E com uma cultura nacional que volta a olhar para o serviço ao país como algo honroso. Nós defendemos uma verdadeira cultura de defesa nacional, assente em disciplina, mérito, patriotismo e preparação para novas ameaças, incluindo cibersegurança, proteção civil e ameaças híbridas. Quanto ao programa Mente Forte, o Chega entende cuidar de saúde mental dos militares não é uma agenda ideológica nem assistencialista. É uma questão de prontidão, operacional, capacidade militar e respeito por quem serve Portugal. Quem exige tudo aos militares, missões, disponibilidade permanente, sacrifício familiar e risco pessoal, tem também o dever de garantir acompanhamento psicológico adequado, detecção precoce e apoio eficaz. Mas também que é necessário evitar burocracia, duplicação de estruturas e planos que acabam no papel sem produzir resultados concretos. O essencial é garantir capacidade real de resposta, coordenação entre ramos e valorização efetiva dos profissionais de saúde militar. Senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de voltar a levar a defesa nacional a sério. Precisa de mais militares, precisa de mais preparação, precisa de mais autoridade, precisa de mais patriotismo. Porque um país que não está disposto a defender-se acaba sempre dependente da vontade dos outros. E o Chega nunca aceitará um Portugal fraco, pendente ou resignado. Disse.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A prontidão militar também se mede pela capacidade psicológica de quem serve. E a saúde mental é naturalmente também prontidão. O programa que hoje aqui debatemos tem e merece reconhecimento claro. A aposta na prevenção é o mais importante. Esperar que os problemas apareçam e se agravem. Tratar apenas quando a situação já se tornou crónica é mais caro, é mais lento, é prejudicial para o militar, para a família e para a capacidade operacional. Intervir antes e atempadamente é a abordagem certa e é também a que os nossos parceiros da NATO têm adotado com resultados comprovados. A uniformização entre os três ramos faz sentido, não faz sentido que um militar do Exército tenha acesso a cuidados diferentes de um militar da Marinha ou da Força Aérea. A assimetria gera desigualdade e a desigualdade corrói a confiança na instituição. A aposta nos dados também é positiva. Um relatório anual por ramo permite perceber o que funciona, onde há lacunas e como afinar recursos. É, no entanto, crucial que os mesmos estejam devidamente protegidos. A preocupação com a confidencialidade é o ponto mais crítico de toda a proposta. Se o militar suspeitar que pedir ajuda psicológica prejudica a sua carreira, não a vai pedir. E aqui o estigma não se combate com comunicação, combate-se com garantias reais de que o acesso aos cuidados é confidencial, não tem consequências profissionais e nunca em momento algum, essa confiança pode ser violada. Também o conceito de família levanta questões. A proposta menciona-o, mas não o define.